Boa noite, mais
boa
um. Boa noite, Stênio. Tudo bem aí, meu amigo?
Graças a Jesus.
Bem, graças a Deus. Mais um episódio Histórias de Composição aqui, um podcast que nós fazemos aqui com servos de Deus, né? Ministros de louvor, né? Que tem uma história, um legado na música evangélica brasileira, né? E hoje nós estamos com um cantor e compositor, Stênio Márcios. Stênio Márcios, autor de centenas de canções, um compositor de música cristã, irmão de Edilson Botelho, pastor presbiteriano e também parceiro de composição, né? E tem várias parcerias. Suas músicas têm sido regravadas por vários intérpretes, como João Alexandre, Leonardo Gonçalves, Fernando Iglesias, Carol Gualberto. E devido ao seu denso conteúdo bíblico, né, com liturgia poética, suas canções têm entrado em diversos lares, em diversos corações, e uma em especial, que é Tapeçaria, cujos versos falam metaforicamente sobre a soberania de Deus. A gente vê aqui na sua Wikipédia, Stênio, que realmente, né, o compositor, ele tem que se preocupar com a letra, correto? E eu queria falar sobre você, como nasceu, Stênio, essa música Tapeçaria? Me explica a história dela aí, dessa composição.
Ok. Uma amiga minha comentou que ela tinha lido um livro há anos atrás que tinha esse título, né? O Tapeceiro. E aí ela falou mais ou menos isso, que o livro apresentava Deus como um artista, um tapeceiro, e que a tapeçaria eram as nossas vidas. E eu fiquei, essa ideia grudou na minha cabeça, no meu coração. Aí, poucos dias depois, eu comecei a fazer essa canção e juntei também com o texto lá de Efésios, né? Que nós fomos criados em Cristo Jesus, né? para as boas obras. Aí foi daí que surgiu a canção.
Amém. E, Stênio, quem você mais se preocupa numa criação de uma música? Melodia harmoniosa, vários acordes ou a mensagem bíblica da música?
As duas coisas. Você sabe, quer dizer, eu imagino que você também seja compositor, não é?
Amém.
Então, você sabe que o compositor, ele tem um critério interno do que é bom e do que não é, não é?
Verdade.
Então, esse critério da qualidade do que você está compondo, ele está o tempo inteiro agindo enquanto você está compondo e dizendo sim ou não, sim ou não. Então, na verdade, eu não paro nem para pensar, sei lá, a letra está boa ou a melodia está boa, não. A minha própria mente, o meu próprio espírito já vão escolhendo ou deixando de escolher a minha melódica ou as frases, né, da letra. A gente tem esse controle de qualidade interna, né, que o Senhor Deus nos dá.
Amém.
Mas eu acho que as duas coisas são importantíssimas, até porque a boa música é um casamento perfeito de letra e melodia.
Com certeza, né? É por isso que eu fiz essa pergunta para você, porque você acha que hoje, na música evangélica brasileira, na música cristã do Brasil, está faltando um pouco de harmonia, melodia bonita, e principalmente o casamento, que é a mensagem, o texto bíblico? Você acha que está faltando isso, Stênio?
Eu acho que sim, porque principalmente na questão de letras, eu percebo
carência,
um padrão muito repetitivo das letras, dos temas, não é? E eu vejo pouca poesia, eu vejo poucas canções criadas no estilo de uma história. É, muitas canções hoje em dia são apenas frases, né? Frases piedosas, uma embaixo da outra e tal, mas parece que a canção ela não se propõe a chegar a algum lugar, a expor realmente um assunto, né? A expor de maneira poética um assunto. E a melodia também, eu acho que ela ficou muito... Ficou porque eu sou um cara antigo já, não
é? É verdade.
Comecei a compor em 74, com 14 Eita. Anos. Então eu já vi muita coisa passar na minha frente, né? Então eu acho que também a melodia, ela empobreceu muito. Ela ficou uma melodia... Não que a simplicidade não seja bela, ela pode ser bela. Mas eu acho que ficou simples demais, sabe? Ficou uma música muito para todo mundo cantar. E aí é um tipo de melodia que contém pouca arte, na verdade, né? Pouca novidade.
Olha, eu... Praticamente o que você falou, né? Você começou a compor em 74, né? Qual é a tua bagagem de compositores nessa época que você tem como referência para essa galera de hoje? Você pode falar aí pra gente rapidinho?
Claro que posso.
Isso.
Você fala do Cristãos, né?
Pode ser também secular, né? Se você tem alguma referência boa também, né? Sim. Se você querendo falar.
Bem, os compositores cristãos, primeiro o meu irmão, né, Edilson Botelho.
Edilson Botelho.
Que é 3 anos mais velho do que eu, só que ele começou muito antes de mim e ainda bem jovem, com 16, 17 anos, já tinha, naquela época, né, 2 LPs com músicas dele. Então ele foi muito conhecido no Brasil inteiro. Então ele era uma referência para mim. E o Sérgio Pimenta também,
que era um amigo
da nossa família.
Você pegou essa época, Estênio? Sérgio Pimenta?
O Sérgio, ele era amigo da gente desde da época que nós morávamos em Manaus. Nós éramos da mesma igreja. Depois ele foi para o Rio para fazer a Academia de Agulhas Negras e a minha família se mudou para São Paulo. Então, quando ele vinha para São Paulo, ele passava muito lá em casa e mostrava músicas novas e tal.
Bacana!
Então, foi uma influência também excelente, né? Fora isso, tem um pessoal de Vencedores, o Guilherme Kerr, agora esqueci o nome.
João Alexandre.
João Alexandre foi depois, né? Ele é 2 anos mais novo do que eu. Ele já foi uma influência, sim, claro, mas bem depois. O rapaz que eu ia citar é Aristeu Pires Júnior.
Eita, conheço.
Canções poderosas, como De Vento em Popa mesmo.
Conheço, né? Conheço.
A Roseira e Salmo 139. Quer dizer, eu naquela época, não só na canção cristã, eu estava cercado de compositores monstros, assim, de caras
referentes. Muito bacana.
Como as coisas que a gente ouvia na rádio, né? Era MPB clássica, era o pessoal do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Chico Buarque.
Isso, essa galera boa, né?
Então, a gente ouvia Tom Jobim, não é? Quer dizer, a música que tocava na rádio era de altíssima qualidade, era uma coisa incrível, né? Então, isso também se deve à época em que eu fui adolescente jovem. A influência que eu tive, para todo lugar que eu me voltava, né? Era o MPB4, era o Quarteto em Si, né? Era música boa, música brasileira. E
Boca
música
Livre, boa. Né? Boca Livre.
Boca Livre foi bem depois. A Boca vieram bem depois.
É, né? Isso aí. Rapaz, eu já fui da Igreja Adventista. Aprendi música. Você é adventista, Estênio Márcios? Não, né?
Pensava que você era. Eu sou presbiteriano.
Pensava que você era adventista.
Não, eu sou pastor presbiteriano. Eu tenho muitos amigos adventistas.
Que bacana. Eu fui, minha primeira igreja foi adventista. Aprendi música, aprendi a cantar ali. E eu pesquisando sobre a tua discografia, rapaz, adventista sempre foi uma igreja fechadinha na música. Só aceitavam compositores dela. Bem, eu peguei essa época, né? E eu queria que você falasse sobre uma música do pastor Fernando Iglesias, né? Que regravou, que pra mim é uma das letras mais poéticas suas, né? Alguém Como Eu, com a qual ele fazia até parte do Arautos, né? Grande cantor evangélico, né?
Bem, essa música é uma música é uma narrativa, né, que eu criei. E nessa narrativa eu pude falar principalmente da humanidade de Cristo, né? Que ele era alguém que se cansava, que andava pelas ruas empoeiradas, que cuidava das pessoas e que se cansava a ponto de dormir no meio de uma conversa, como eu disse na canção, né? Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Porque Jesus estava sempre atrasado com o negócio de sono, né? Ele, por causa da grande necessidade das multidões, e ele atendia as multidões, então ele descansava pouco.
Dormia pouco.
Porque, veja, ele conseguiu dormir naquele barquinho lá no meio da tempestade, né?
Glória
então,
a Deus.
Ele andava sempre em falta com o sono, nunca estava em dia, né? Então, e também nessa canção eu falei mais uma vez, né, como em quase todas as canções, sobre a redenção, sobre o fato de que ele vai para a cruz mesmo, ele vai curando, ele vai fazendo bem, mas o objetivo dele é chegar à cruz para poder realizar a sua obra redentora.
Que texto lindo, né? E hoje, praticamente, né, que você falou, né, Jesus dormia pouco, né? A letra, a mensagem passa isso, né? Que ele se gastava demais na obra, né?
Sim,
é essa letra para mim, rapaz, é uma raridade, né? Não do Anderson Freire, mas sua mesmo. Porque a gente tem uma carência zero, porque a gente vê, como você falou, né? Muitas repetições, muitos mantras aí, né? Então,
Jairo, sabe qual é o problema? É que o pessoal conhece pouco as escrituras.
É verdade.
Pouco as doutrinas. Porque, veja, a minha produção musical, ela é toda bíblica, ela é toda doutrinária.
Glória a Deus.
E eu sempre encontro na Bíblia os melhores temas, os melhores assuntos e os mais variados, né? Então, as letras hoje são muito repetitivas e, assim, de conteúdo bem fraco, eu digo, porque as pessoas não estão conhecendo mais a palavra, né? Não estão se aprofundando, porque quem conhece a palavra não tem desejo de compor sobre outra coisa a não ser de algo que brote da palavra, né?
É verdade.
Porque a palavra é viva, ela faz a obra de Deus por si mesma.
É verdade. Rapaz, eu estava vendo agora uma música aqui. Eu queria que você contasse como Deus brotou no teu coração. Eu escutei ela, reescutei, Fim de Tarde no Portão. Fala sobre ela aí, meu.
Sim.
Esse enredo.
Bem, esse tema, ele sempre foi muito caro ao meu coração, né? Porque todos nós somos pródigos. De alguma maneira, todos nós somos. Nós nos identificamos com a parábola do filho pródigo porque nós somos pródigos.
Glória a Deus.
E nós sabemos o que é voltar para casa, voltar para os braços do Pai diariamente. Porque diariamente a gente o abandona, né, com pecados, com negações, mas diariamente ele nos recebe de novo na sua graça, na sua misericórdia.
Aleluia!
Então, esse tema sempre tocou muito meu coração. E aí um belo dia eu fiz essa canção, né? Mas o tema já remoía dentro de mim faz muito tempo, né? Porque aquele que contou a parábola, né, que foi Jesus, é o próprio Pai que recebe os pecadores, né? Ele é o símbolo desse amor, desse Pai amoroso, né?
Glória a Deus,
Pai,
né?
Maravilhoso.
Isso aí não tem preço, né? Uma mensagem dessa. E eu tava escutando ela e você sempre usa os violões para compor, para gravar, né? E eu gosto muito disso, porque você vê, às vezes, tantos arranjos, tantas parnafinalhas, às vezes abafam a voz do cantor, né, Stênio? E essa música que você gravou, aquele violãozinho dedilhado, né, você sempre preza para compor um violão na mão? A
Sim,
voz e violão?
O violão é o meu instrumento, né?
Amém.
E também a minha música, ela é nesse estilo de canção.
Bacana.
De música de varanda, né?
Ela
não é assim para as multidões. Ela é uma coisa de varanda, ela é uma coisa de roda de amigos, né?
Almissáter, tipo Almissáter, música bem.
É uma coisa tranquila. Então, nem cabe eu fazer grandes arranjos.
Isso.
Ou colocar muitos instrumentos, porque realmente eu o grande lance é a mensagem da música.
Glória,
né?
A Deus.
A mensagem, ela tem que ser ouvida. E às vezes você faz tanto arranjo, coloca tanta coisa que a mensagem fica escondida na sua própria música.
Não é? Com certeza. Ô, Estênio, o compositor, às vezes, tem temas de algo assim, tema que ele quer botar na música, que às vezes ele demora muito a compor, porque aquele tema pede mais dele. Um exemplo, vou te botar um exemplo meu, né? Eu tinha um tema de Romanos 1, Atributos Invisíveis, eu tava pra criar essa música há mais de 4 anos. Eu nunca consegui terminar ela segunda-feira agora. Gravei no estúdio, né? Vai
legal.
Sair em julho. Eu prezo muito, igual você, sobre temas bíblicos, né? Música e Bíblia. Algum tema seu que você ainda não finalizou na composição e que você quer fazer esse tema e tá sentindo às vezes, sabe? Aquela, opa, falta mais um pouco ali. Qual tema que você quer compor, meu amigo?
Olha, eu tenho até vergonha de falar.
Fala aí.
Mas é que pode parecer assim um pouco de imodéstia, mas eu realmente não tenho nenhum tema. Eu sempre terminei as músicas que eu comecei.
Que bom, hein?
Né? Eu sempre terminei, mas também eu sempre me propus o seguinte: eu não vou deixar para depois. Eu vou terminar, porque também a música para mim é assim: é uma coisa que vem aquele sentimento, vem aquela ideia que fica remoendo. Então, quando eu pego no violão, a coisa tem que sair, né?
Isso aí.
É claro que nem sempre sai, né, uma coisa sensacional, mas a gente também faz coisa ruim, né? A gente também faz coisa mais ou menos. E coisas boas, graças a Deus.
É verdade.
Mas assim, eu fiz um investimento, porque compor é um investimento de vida, né? E isso significa, então, que durante toda a sua vida você vai fazer um investimento nesse seu dom de composição. Que investimento é esse? É um investimento no conhecimento da Bíblia, um investimento no relacionamento com Deus, é um investimento no conhecimento de doutrinas bíblicas, da língua portuguesa, né, de literatura portuguesa. Quer dizer, eu vou afiar esse instrumento para quando eu precisar abordar um tema, eu não ficar batendo de um lado para o outro. Mas o que que vai me dar essa condição? É o depósito de conhecimento que eu fui adquirindo, que eu fui colocando para dentro da cachola, né? De experiências, de observação da vida, de ouvir música de outros, né? Ouvir com atenção, ouvir como é que o compositor disse uma coisa, como é que o poeta expressou determinado sentimento, determinado assunto. Então, ouvir com muita atenção. Tudo isso é um investimento de uma vida também, né? Porque você não aprende a compor em poucos anos. Isso é uma vida inteira, né? E você nunca acha que chegou lá. Essa que é a verdade. Você nunca acha. Poxa, essa música que eu fiz, pronto. A minha existência está justificada por ela. Eu consegui, eu posso dizer que eu sou um compositor. Não, você nunca chega nesse ponto.
Isso é verdade.
É uma vida de investimentos.
É, de uma sequência, né, cara? Como você falou, né? Você nunca deixa uma música incompleta, né? Eu muitas vezes já fiz isso. Fazia uma letra e deixava para amanhã. E aí você não consegue terminar aquele raciocínio da música. Agora, em cima disso, um tema que você ainda não compôs. Me diz aí. Um tema.
Eu tô com um tema que essa semana me veio à mente quando eu tava tomando banho. Que eu vou, até preciso pegar o violão e fazer essa música.
Isso aí.
Bem, eu... deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo passar
o tempo pra você. Pegar o violão?
Uma frase, né?
Tá com o violão aí?
Não, eu não fiz nada ainda. É só a ideia.
Isso. Porque
pra mim, geralmente é assim. É uma ideia que vem.
Bacana.
Aí, aquela ideia eu vou desenvolver. Então a ideia foi o seguinte. Eu vou criar uma canção, eu vou inventar uma história em que eu estou lá no céu conversando com um anjo.
Meu Deus!
Conversando com um anjo, talvez, sei lá, pela 10ª, 20ª vez, tentando explicar a ele o que é a graça. Mas, no final dessa conversa, eu termino dizendo, mas olha, você nunca vai poder entender porque você nunca pecou. E a graça só quem pode mergulhar nela e saber o que ela é, é aquele que já precisou desesperadamente dela, né? E o anjo que foi sustentado por Deus e não pecou e não caiu, ele realmente não sabe o que é a graça. Ele sabe de ouvir falar, mas ele não consegue se aprofundar e saber o que, que é isso. Então é mais ou menos isso.
Meu música. Deus, profundidade. É, seria uma música de diálogo, né? Exatamente. De dois personagens.
Exatamente.
Interessantíssimo.
Exatamente.
Muito bom, hein? Muito bom o tema. Rapaz, muito bom mesmo. Olha, vamos falar sobre a música e se. Essa preposição.
Certo. Então, a música em si é porque é assim. Nós, cristãos, nós somos muito falhos, né? Nós somos muito deixamos muito a desejar. Porque a gente está com Deus quando tudo está bem. Quando tudo está bem, é uma maravilha você dizer que é cristão e falar de Deus. Mas quando você começa a perder coisas, quando a provação bate à tua porta, não é? Então aí você vê o que, que realmente sobrou no seu coração desse seu relacionamento com Deus que você dizia ter, né? Então eu aprendi com Abacuque, né? Que é o, na verdade a letra é do livro de Abacuque. Eu aprendi isso, que esse profeta... ele conseguiu viver uma situação muito difícil, né? Que não tinha. Foi uma fase na história do povo de Israel, de guerra, né? De cerco, que não tinha nem quase o que comer, era uma carestia, né? Terrível. E Abacuque foi capaz de dizer: olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, eu, contudo, me alegro em Deus, meu Salvador. Então, tipo assim, a alegria dele estava em Deus e não nas coisas que Deus dava para ele.
Glória a
Deus.
Então,
essa música nasceu nesse desejo de expressar. Puxa, e se, né? Quer dizer, tá tudo bem, o Senhor é meu Deus, maravilhoso, mas e se a dor for minha sina, né? E se fosse comigo, né? Será que eu, se eu perdesse tudo, né, eu ainda me alegraria em Deus?
Eita!
O que seria de mim? Então, a música é... É, a palavra, é bom compor na palavra, porque é assim. Você é confrontado pela própria palavra. A sua própria canção lhe confronta.
É verdade.
A própria canção que Deus usou você para compor,
glória,
ela termina
Deus
te colocando contra a parede.
Contra você mesmo. Contra você mesmo.
Contra você mesmo,
exato. E um detalhe interessante que você falou sobre compor na palavra, que também as outras pessoas não podem confrontar o que você canta ali na mensagem. Não é verdade, Stênio?
É, você... não podem confrontar,
não,
mas
pode.
Assim, mas tem uma coisa, Jairo, que eu preciso ser sincero.
Fala.
A verdade é que os compositores que se apegam à palavra, eles são artistas meio solitários, sabe?
É, isso aí.
Isso por quê? Porque a palavra de Deus, ela não costuma estar nos primeiros lugares das paradas de sucesso. Por quê? Por causa disso, da confrontação. A Bíblia, a palavra, as doutrinas da Bíblia, elas confrontam a gente. E ninguém gosta de ser confrontado.
É,
ninguém gosta. É por isso que as canções bíblicas incomodam e elas não costumam ter assim multidões de seguidores, sabe?
É verdade. Você me lembrou, eu tenho uma música também, Stênio. Eu quase que eu apanhei na igreja. Já viu isso? Quase que eu virei Isaías, Jeremias ali. Jesus da chicotada. Meu Deus do céu. Ai, cara. Rapaz, o pastor falou assim na minha cara: você não canta mais essa música aqui. Falei: pastor, mas é um texto bíblico. Já falei, tu não canta mais aqui. Nossa, só faltei ser jogado pra fora.
Mas sabe qual é a minha sorte? Sabe qual é a minha
Fala.
Sorte? É que eu canto as minhas músicas nas igrejas e depois eu já saio e vou embora para casa, né? Eu não fico para receber as pedradas depois.
Mas engraçado que não deu tempo. Ele falou comigo lá e lá no banco mesmo, me chamou
na hora.
Na hora.
Aí é
já é demais, né? Stênio, você acha que pro compositor, a parceria de composição é boa para o compositor? Trabalhar em parceria?
Depende muito.
Fala aí, meu amigo.
Olha, eu eu, que já tenho mais de 40 anos de composição, eu compus com 4 pessoas só. E uma delas é o meu irmão. Né? É, e algumas experiências, quer dizer, não foi só com 4. Com 4 que eu tenho músicas gravadas, digamos assim. Houve mais poucos aí, sei lá, uns 2 ou 3. Mas é complicado porque, por exemplo, dificilmente 2 pessoas conseguem entrar numa sintonia para fazer uma mesma obra. Né? Eu tenho muita facilidade, isso acontece com o meu irmão Edilson Botelho, que é meu parceiro, e o Diego Venâncio também, foi um cara com quem eu já tive umas composições que ficaram muito boas.
Assim. Glória a Deus.
Ninguém dá para saber o que é de quem, onde começa a parte de um e começa de outro. Mas é difícil, porque essa sintonia, não é, de 2 pessoas, é muito difícil fazer letra e música como eu sempre faço. Né? As parcerias que eu fiz, nunca fui eu que procurei, sempre me procuraram para fazer ou melodia, ou letra, alguma coisa
letra, assim. Letra, isso aí.
Não, na verdade... Houve uma vez que eu dei uma letra pro meu irmão compor. Foi até o Poemas e Canções. Foi uma música que o Leonardo gravou.
Ah, linda esse louvor.
É, eu peguei essa letra e dei pro meu irmão. Falou, ó, bota uma música aí e tal. Mas talvez mais assim mesmo, para fazer uma coisa a 2, né?
Mas é
e
outro
mercado. E outro parceiro, você tem que saber que ele é teu irmão mesmo. Principalmente se vocês forem gravar e desenvolver direitos autorais.
É verdade.
Tem que ter muito cuidado, porque senão... O
é cilada.
Exatamente.
Cilada.
Exatamente.
Olha, o que você falou é interessantíssimo, né? Eu também, Stênio, eu tenho 2 amigos meus, sabe? De colégio. Pastor Ezequiel e Marcos Paulo. Pastor Ezequiel, a gente tem tanta sincronia em composição que ele fala pra mim assim, ele não joga melodia. Só me manda a letra. Jairo, sim, pode mudar a letra. Tem liberdade para mexer.
Entendi. Isso tem, é legal.
Tem compositor, Stênio, que nem parceiro, que nem isso deixa.
Ah, com certeza.
Não mexe na minha letra.
É
não
mais
mexe.
Grave do que querer mudar a Bíblia. Mudar a letra do cara é mais grave do que mudar a Bíblia.
A sincronia de parceria, né? Como você tem, né? Com seu irmão, com esse rapaz. E sempre sai musicão de Deus aí, né? Porque tem aquele link fechadinho, né? Correto?
E sim, e tem essa coisa das 2 partes. Olha, muda o que você quiser.
Isso.
Fique à vontade, porque aí o objetivo da gente é que a obra saia, né?
Glória a Deus.
Não que o que você fez seja absolutamente preservado. Isso não tem importância. Só se a pessoa for muito vaidosa ou muito sem noção, né?
É verdade.
Pessoa sem noção, porque você vai fazer uma parceria e não vai permitir que mude alguma coisa que você fez, isso não tem condições isso.
É verdade. Olha, eu pesquisei você aqui no Google, Wikipedia, mas eu tô vendo que o seu trabalho é muito vasto e muita gente não tem conhecimento. Eu tô conhecendo muita coisa agora que eu... Olha que eu acompanho o seu ministério, a sua música. Tenho tudo teu aqui do Spotify, entendeu? No meu pendrive. Sim. Eu admiro muito o seu ministério, me inspira em algumas canções minhas, entendeu, que eu tenho nas plataformas. E eu não sabia que Poemas e Canções era do Leonardo Gonçalves, era sua. Fala sobre a poesia, a letra dessa, a mensagem, como você fez, se ela veio assim na hora, no pum de Deus. Explica essa música pra galera ouvir aí.
Certo. Eu fiz essa música viajando de ônibus de São Paulo pra Arujá.
Meu Deus.
Você é aqui de São Paulo, Jair?
Eu sou do Rio de Janeiro, rapaz.
Do Rio. Tá. Arujá é uma cidadezinha aqui perto. Lá.
Sou de Nilópolis, da terra Nilópolis. Da comunidade evangélica de Nilópolis.
Ah, pois não, tá certo. Então, Arujá é uma cidadezinha aqui na Via Dutra mesmo, perto de São Paulo, a uma hora de São Paulo, né? Mas isso foi em 91, eu acho. Eu fui de ônibus aqui do Tietê para dar uma aula lá nos Jovens da Verdade, é uma missão que tem lá em Arujá. E no percurso do ônibus, assim, de 50 minutos, eu fiz a música, eu fiz a letra todinha. E aí, chegando em Arujá, eu liguei pro meu irmão, liguei ainda no famoso orelhão, né? Aquele orelhão de ficha, liguei pro meu irmão, que morava, não sei, acho que morava no Rio, Aí falei, mano, anota rapidinho a letra aqui que eu acabei de fazer e tal. Aí ele anotou e depois apareceu com aquela melodia maravilhosa.
Meu Deus do céu, né? Como
Mas
é que Deus
a intenção da música é exatamente mostrar que todo dom, talento e inspiração vem de Cristo.
Aleluia.
Não é coisa nossa.
Verdade.
É Ele quem dá, é dele vem o movimento dele, pois dele vem a ideia, o movimento, a cor.
Cor.
A rima, o tom, o amor.
E a quimera.
É, os sonhos e a quimera, exatamente.
Essa é uma letra que realmente ela veio do coração de Deus e no momento que você não esperava. Você estava no ônibus, né?
É.
Como é que Deus exatamente. Brota os musicões dele numa hora que a gente não espera, né? Isso é algo maravilhoso.
Dele mesmo, né?
É algo maravilhoso, dele. Né?
Isso não é uma,
é verdade.
Não é uma genialidade humana, né?
É verdade.
Deus movendo o seu coração,
isso.
Inclinando o seu coração, dando facilidade na composição.
Glória a Deus. Meu amigo, a gente já está finalizando aqui o nosso papo aqui. Rapaz, é um podcast que vai estar no Spotify somente, está aí na Anchor, para a galera ouvir. E agora, para a gente finalizar, eu queria que você falasse aí, você tem um curso de compositores, não é, Estênio? Pode falar aí pra galera aí?
Sim, eu tenho a Arte da Composição Cristã, é um curso ao vivo, não é? São 8 aulas de mais ou menos 2 horas que eu dou, 2 dias na semana, né? Então são 4 semanas. Sobre toda essa questão da composição, sobre letra, música, tudo que envolve, né? E no meu Instagram, que é @esteniomarcios, lá a pessoa pode se informar ou deixar o seu nome se quiser se inscrever.
Okay.
Então eu dou aula ao vivo e corrijo também, eu mesmo corrijo as lições, né? Que cada aula eu passo lições e vou dando opinião, né, sobre as composições dos alunos. Então eu fico à disposição dos alunos durante o período de curso para ir ajudando.
Que bom, que bom. Pessoal, @ Estênio
Marcio.
Instagram. Isso, a galera procura lá, né? Porque para saber sobre compor bem para o Senhor, né? É muito importante isso. Estênio, pô, que papo maravilhoso, meu amigo. Papo curtinho, mas que falou muito aos nossos corações aqui. Queria agradecer pela sua disponibilidade, amém?
Amém. Nessa
terça-feira. Deus abençoe você, meu amigo.
Um abraço, fique na paz. Um abraço a todos.
Amém. Isso é mais um Histórias de Composição com Estênio Márcios. Deus abençoe a todos.